já não cola. Vem pra minha mente e me desenrola. Eu perco o rumo com você. Não menti que me esqueceu, isso já não bate. Tá me provocando e eu tô com vontade. Mete louco, mas senti saudade.
Mais uma vez, Zuzu, você se considera um rádio minion, aquele cara mais tradicional, prefere o estúdio antigo?
Eu sou da velha guarda, da Portela, né?
Você prefere?
É muito melhor, mas
ou você é um cara que gosta sempre de inovar, aqui você é pró esse novo estúdio, que agora temos duas turmas, como nós temos a esquerda e a direita, tem os caras que querem que a gente fique no estúdio antigo.
Perfeito.
E temos agora, sim, os caras que querem que a gente fique no estúdio novo.
Eu
como
entendo.
Tudo nesta porra desse país.
Nunca vou estar satisfeito.
Estão divididos.
Emílio, na verdade, eu entendo a população, porque lá os caras olham pra gente e a gente tá mais seguro. Mas o vinheteiro sabe, quando a toba está na mão, é muito bom sentir essa sensação. Esse estúdio, a gente tá mais próximo, tem uma estrutura melhor. O convidado, Sérgio Molho, veio aqui, tem um camarim, tem o Eberlex. Então, eu acho que a gente tá num outro patamar.
Exatamente.
Vai demorar pra você se adaptar, mas...
O sarrafo subiu, temos patrocínio, temos...
É outro naipe, né, cara?
Muito bem. Vamos trabalhar agora, Zuzu?
Vamos.
Bom,
trabalhar.
Hoje teremos quem hoje no programa?
Teremos o Whindersson Nunes. Ele, pô, você tem noção que aqui, ó, o patamar da internet, a gente já quebrou com o Sérgio Moro, e hoje o Whindersson Nunes está aqui no programa. Eu convido você do Twitter, porque tem que ter uma interação, né, Morgado? Você que é um cara que...
Sim.
Que é um cara que anima a plateia.
Eu sou o liminha do
programa. Você é o liminha do programa. Eu queria que você chamasse a hashtag, porque eu quero que você participe também dessa parte, pra gente ter uma dinâmica.
Você quer alguma voz? Quer o Morgado mesmo?
Eu quero o Gilberto Barros, sua hashtag.
Boa noite, Brasil! A hashtag do programa Não Me Diga Não! É o leão na sua televisão, a hashtag... Uma hashtag muito triste.
Ele procura na página 7, Leão.
Eu só baixei a cabeça pra saber onde tava.
Ele tá procurando.
Hashtag Brasil, Whindersson no pânico.
Sensacional,
como
obrigado.
Que escreve o Whindersson?
Whindersson com W, né? E H.
Agora,
só um detalhe, Emílio. O Whindersson aqui tem uma novidade. Ele vai trazer um humorista também. É o cara que escreve pra ele na No Stop. Ele já tá.
Olha aí,
aqui,
galera. É o pistolão do. Eita,
então, nós temos aqui, ele acompanha Robson de Souza. Robson. Você conhece?
Eu não conheço, moleque.
Robson Souza.
O moleque é muito bom. Robson. É muito bom, moleque. É o Robson Souza. Ele é ator. Ele é da, lá. Ele é do lá de Teresina.
Os caras manjam.
Teresovski.
Prezado Piauí. Emílio, você esqueceu do Robert.
Não esqueceu, não. Calma, aqui é tabelinha.
Tá bom.
Quando
é Romário. Só pra falar mais uma coisa.
Mania de entrar na
hora. No final do programa, você coloca um vídeo que é pra você.
Experiência,
Marinha, porque agora já tá no ponto.
Você acha? Ele já conhece.
Vou falar uma coisa pra vocês. Estão muito.
Calma,
muito saideirinho.
Não, saideirinho.
Deixa a
Marinha
Cebion. Deixa eu licença. Vocês falam que eu não tenho microfone. Pronto, acabou o microfone dele. Já desliguei. Tá resolvido. Pode falar no seu microfone aí. Fala. Vai lá. O que você quer? Quer se meter? Vai lá. Fica na sua. Já fez cagada hoje. Eu vou apresentar agora o nosso Robert de hoje, que é o Silvio José Veronese Filho. Silvio. Tá aí o Silvio, tudo bem, Silvio?
Nossa. Muito boa tarde.
Que elegante.
Que lindo.
Cheguei
do
trabalho, saindo daqui eu volto ao trabalho.
Você faz o quê da vida?
Eu tenho uma...
Cara, que bonito, velho.
Tem uma corretora de seguros franqueada da Prudential.
Boa, Dr. Gray.
Muito bem, bacana.
É,
seja
aí
bem-vindo. O que você
muito
quer?
Obrigado.
Quer mandar um beijo, um abraço ou não?
Ah, eu vim aqui me encontrar com o Sammy. Eu não me formei com ele em Harvard. Eu me formei com ele na FAAP mesmo.
Esse
e logo hoje ele me deu cano, pô.
É, ele tá lá em Los Angeles.
Oscar.
Ele tá vendo o negócio do Oscar. Nós vamos aqui mostrar pra vocês o Oscar, o ganhador do Oscar esse ano. Muito bem, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado.
Vamos fazer um break rapidinho. Já a gente volta com o Whindersson Nunes e o Robson de Souza. Daqui a pouquinho.
Nós vai ali, volta, nós só vai ali, volta já. Pânico.
beleza, que beleza. Estamos de volta aqui diretamente dos estúdios da Panflix para a Rede Jovem Pan em todo o Brasil com mais um programa Pânico, meus amigos. Vamos aos nossos convidados. Estamos convidados de altíssima categoria nesse programa, um grande talento. Aqui está ele, comediante, cantor, maior youtuber brasileiro. Ele tem 38 milhões de inscritos, vejam vocês. É fenômeno também nos palcos. Tem vários, lota estádios em todo o Brasil. Já apresentou em turnê internacional mais de 15 países. Foi nos 4 continentes. Após 4 meses longe dos palcos, ele volta agora com o novo espetáculo de stand-up. Tem especial chamado Adulto, está disponível no Netflix. Vai estrear a 3ª temporada de Os Rony no Multishow, no cinema. Estreou Parças 1 e 2. Ou seja, o cara faz com Tiro Lipa, Tom Cavalcante. É um grande sucesso. Bruno e Luca está aqui. Whindersson Nunes.
Aê! Sensacional.
Chupa Felipe Neto.
Obrigado, obrigado.
Chupa Felipe Neto?
Chupa Felipe Neto. Chupa Felipe Neto.
Então é a hashtag de hoje, chupa Felipe Neto.
É isso? Já porque o Whindersson, ele que fez, né?
Então, atenção, mudamos a hashtag agora.
Boa, sensacional.
A hashtag é chupa Felipe Neto.
Isso.
É isso.
Por que que você falou?
Não sei. Eu quero viver fora de confusão, vou no lugar, o povo me bota.
Ah, mas não adianta, bicho.
A gente vem pra isso.
Porra, o Whindersson, não adianta, bicho. Não adianta, isso aí é assim mesmo.
Uma puta sacanagem.
E aí, como é que você tá, meu? Pô, prazer ter você aqui. Fazia tempo que a gente queria trazer você. Pô, eu acho você um puta moleque
eu
talentoso.
Eu tinha muita vontade de te ver assim, de perto, pessoalmente, porque eu
já adoro
muito. Caralho, tem uma... A cabeça dele é grande de perto. É. Assim, na televisão, todo mundo é a mesma proporção, né? Mas tem umas pessoas que realmente são mais esticadas. A cabeça dele é tipo um braço. Né?
Ele tá malandrão com essa cara da boneca Suzy também. Com esse cabelo aí, parece o Rei Leão vem tirar a gente aqui.
Eu vou mostrar pra essa boneca feia o rocambole do vovô. Vou mostrar o rocambole.
Cara, vem malandrão zoar nós.
O cara vem malandrão aqui. A gente vai conhecer o rocambole do vovô.
Tem que ser.
Mas, Whindersson, prazer ter você aqui, de verdade mesmo. Muito. Você faz muita coisa, porra, você faz aqueles vídeos lá, meu, que puta, eu falo, eu gosto de ver a molecada nova, porque o humor, ele precisa de renovação, né? Você fazendo aquele Michael Jackson, aquela, porra, muito legal, cara.
Eu gosto de variar, assim, um pouquinho. Tenho meus truques também, como todo imitador tem seus truques. Eu tenho meu truque de aprender só o pedaço necessário.
Ah, só um bordão, né?
Aí já corta pro outro.
Putz, isso é gênio. Só o louco corta. Meu, né?
É, exatamente. Plau, plau.
E vai embora.
E aí, só que eu gosto de fazer uma paradinha também que a galera dê pra escutar um pouco sonoramente legal, né? Você deu play, possa ir fazer alguma coisa e escutar, assim. Então, dou uma variadinha sempre nesses vídeos de imitação.
Eu tava vendo a sua história, e aqui a gente faz as pessoas chorarem, né? Você precisa chorar pra render, né?
De uma forma ou de outra,
eu gostaria que você chorasse enquanto você responde a pergunta. É, você começou como garçom, cara, e aí foi lá, você era substituto, você nem garçom era, né?
Não,
o primeiro emprego
era.
Que você teve.
É, eu, a minha mãe, a família do interior do Nordeste, ela não gosta muito que bote a criança pra trabalhar, assim... No emprego, sim, né? Trabalhar aqui em casa, né?
Ah, sim.
Trabalhar aqui,
varre.
Aqui, exatamente. Varre e deixa tudo brilhando. Agora remunerada aí é putaria. Aí as galera vão dizer o que é que tá acontecendo nessa família, que esse menino tá trabalhando, entendeu? Aqui em casa, pau na máquina, né?
Sim.
Agora não. E aí tinha essa resistência, sempre tinha essa resistência, mas eu tinha vontade de ter dinheiro pra poder conseguir fazer alguma coisa de fato. Que fica aquele... Cara, quando você mora num lugar que não tem muita opção, você tem aquilo ali, você imagina que sua vida vai ser... Eu vou ser qual desses caixas de qual supermercado aqui, entendeu? Você
fica empacotador.
Você fica pensando exatamente, o que que eu vou ser aqui? Eu já vi que meus amigos estão cortando as gramas ali já, e quero eu tô ficando pra trás. Porra, tem uma Pop 100zinha, Titã, vrum, vrum, já tá andando aí. Porra, tirou o retrovisor, o cadronzinho, uau! Tirando onda e eu aqui, nada. Ah, e aí eu queria fazer muito isso. E aí o meu irmão trabalhava, entendeu? Aí eu falei com o meu irmão, falei, cara, me ajuda aí, então. Se tu não der pra tu ir, tu não joga fora, não. Eu disse que eu vou e mãe não fica nem sabendo, entendeu?
E aí trabalhou no
meio. Aí eu ia algumas vezes, aí era assim, o cara ligava, ah, não vai dar pra eu ir, não. Aí eu corria, virava o super garçom, ia correndo. E aí trabalhava disso aí. Era o jeito.
Boa, um empreendedor.
Trabalhou num bife.
Moleque, e foi moleque massa, correria. Legal, legal. Moleque correria.
Faz tempo isso, né? Hoje faz tempo que não anda de ônibus também.
Faz, faz. Faz, né?
Você lembra de ônibus, não?
Lembro, lembro. Um bichão grande passando pela gente.
Eu sei que você. Eu sei que você tá.
É que eu tô muito próximo. Né?
Não, você tá muito
amigão.
Você tá muito. É que eu vou dar uma dica pra você. Como entrevistador, você precisa apresentar o nosso querido Robson.
Aí que eu disse assim,
porque
o Robson.
Por quê?
Porque você se engana. Você se engana. Por quê? Combinamos eu e o Whindersson pra deixar no final. Cê,
não.
Você daí você não quis falar.
Você tá tão.
O Robson,
é lindo. Eu entendo. Eu entendo que o Whindersson é o grande. O Whindersson é o cara número um.
É que assim, o Robson.
Mas se não, o Robson. ele vai ficar numa puta avulso. Não.
É, ele veio
ele já tá avulso. Ele tá pensando na cabeça, puta que pariu, o que que eu vim fazer?
O Robson, ele vem tá pra isso, né? Porque vão perguntar, quem é o Robson? É o Periclão? Quem que é? Daí, de repente, ele aparece, né?
E aí, Robson?
Beleza?
E você? Conta aí pra nós. Você é lá de Teresina,
sim, sou de Teresina. Teresina Piauí, eu vim pra São Paulo, acho que uns 7 meses atrás. Tô trabalhando com o Whindersson, escrevo algumas coisas e fazendo show de stand-up também, à noite, por aqui em São Paulo.
E agora ele vai te lançar, você vai lançar ele nesse show?
Ele já tá fazendo aí, rapaz, e o moleque é estourado.
Não, mas peraí, calma, não é muito estourado. Estourado
não,
é brasileiro.
É, pô, é. Tem as proporções, também você tem que botar as proporções. Por exemplo, o cara, há 7 meses atrás, o cara tava morando e não tava conseguindo fazer stand-up. Sim. De repente o cara já tá fazendo muitos stand-up. Isso aí é uma virada de página, porra, muito grande. Geralmente as pessoas vão garimpando bem muito, assim. Vão, pede, ai, não, não, vários. Agora quando a pessoa já tá ali... Vem pra São Paulo e já vai, é uma virada de página muito grande, assim.
Sim, mas ainda não é conhecido no grande público, não dá pra comparar, né? Com você, com o Tiro Lipa, vocês são...
Mas sim.
Vocês chegaram no top, pô, no estrelato, não é?
É, mas desse jeito que ele tá fazendo, ou seja, já posso ver que se ele continua na mesma intensidade, existe?
Intensidade
existe, não.
Não, intensidade
assim,
ele chega.
Isso, com certeza. Por favor, já tá na mesma pegada de pensamento, vou falando uma parada, ele já completa, já sabe o que é, eu digo, ih, moleque vai...
O moleque é bom.
Vai chegar.
E ele faz texto também, todo...
Vai caralho.
Sim, sim, eu já tenho um show solo, fazia show solo em Teresina, viajava pro Piauí, aí aqui eu abro shows dele. Aqui em São Paulo e também já faço show. Já fiz show solo aqui em São Paulo. No Comedy Club bem conhecido, é o Pico Comedy.
Pico Comedy.
É lá do Luiz França, já fiz show lá. Show solo.
Tem uma briga lá boa.
É, pô. Lá é bom demais. Lá tu sabe quem é o dono. Lá tu sabe quem é o dono.
Porra, você não sabe as brigas que
tá dando treta até hoje.
Como o cara liga? Pô, eu que sou dono dessa merda. Outra semana é outro que é dono.
Eu chego pra fazer o show, o Luiz, não, né? Não é tu não. Eu digo, não, mas.
Outro dono botou.
Outro dono botou foi o Rogério Morgado.
Nunca fui lá, não. Nunca nem me chamaram lá.
Você não foi?
Nunca fui.
Tá brigado lá.
Você vê?
Obrigado,
nossa senhora, meu. Eu que o diga, viu?
Muito bem,
que alegria.
Temos aqui os nossos, a mesa dos imitadores.
Eu tenho uma pergunta pro Whindersson. Como é que foi a transição dos vídeos pro palco? Como que você se preparou? Como você teve ajuda de alguém para roteirizar? Ou foi exatamente assim, putz, eu tenho essa linha dos vídeos e vou simplesmente ir pro palco fazer...
Eu não vejo muita transição. Porque assim, o trabalho que eu fazia no vídeo era de humor. Eu sempre fiquei muito feliz quando eu trabalho de humor. Tudo que eu fazia de humor funcionava muito bem. E o palco é pra mim, além do teatro, uma vertente do humor, né? Um braço do humor. Como você pode se formar em medicina, em quê? Em pediatria, entendeu? Então você vai ali pra aquele rumo. E eu subi no palco algumas vezes. As primeiras vezes não gostei muito, porque fiquei muito nervoso e fiquei pensando, pô, toda vez que eu for subir, eu vou sentir esse nervoso. Pra que eu ficar passando esse sentimento toda vez? Só que eu fui gostando da resposta rápida. Falar e ter a resposta rápida. Eu gostei dessa...
Simbiose.
Ai, dá um negocinho muito bom, sabe? Assim, você conta a piada, a galera toda ri, aquele mazão rindo, você fala, uou, bacana, hein? Minhas palavras são legais. Você começa a se gostar, né? E aí, peguei gosto e fiquei até hoje, assim. Mas assim, não, nem senti uma parada, será que eu vou ter que adaptar o humor, vou ter que mexer? Já foi do jeito que era, o mesmo humor da internet, foi pro palco e funcionou. Aprendi a linguagem.
Eu gosto daquelas coisas da internet lá. Aquele Michael Jackson. Tem como fazer aí ou não?
Tem. O Michael Jackson eu faço.
Não.
É porque assim.
Olha aí. Uma palha. Quem sabe faz ao vivo, galera.
É
bom quando avisar.
De manhã. De manhã. Toma uma água aí. Olha, hoje é meu dia de folga. Eu vou pra, dia de folga meu, eu vou pra Jovem Pan.
Olha aí.
Tá vendo?
Descanso meu. Meio dia e 45.
É bom. Isso aí é bom.
Essa fera aí, ó.
Você fala que pra cantar inglês, você não precisa saber cantar inglês.
Não.
Pra cantar inglês, você está na arte de engabelar as pessoas. O Alan Jackson. O Alan Jackson, ele. Você sabe fazer aquele. O André Marinho, aquele movimento que você faz. Sabe, criança faz. É só você fazer qualquer coisa com isso no tom da música do Alan Jackson. Faz isso aqui, ó. Dá uma rotadinha antes também, faz. I went lonely, lonely. E o Michael Jackson é a mesma coisa. O Michael Jackson, só que o dele é pra baixo.
É, não precisa agudo. Fazer.
É só como se estivesse perdendo o ar. Já você faz.
O arroto, né?
Muito bom!
Sensacional!
Michael Jackson.
É só o comecinho da introdução.
Muito bom, muito bom. Whindersson, e você faz? A gente vê assim, né?
Pronto, mas é aquela questão que eu falei. Eu imito de putaria.
Não, eu sei.
O comecinho, né?
O André Marinho já imita perfeitamente. Rogério Malgado, o Marinho, faz perfeitamente. É, se pegarem pra. Pra pegar os trejeitos e fazer direitinho. Mas começa inédita, a putaria. É pra fazer a putaria. Pra galera achar engraçado o modo que eu falei, como eu faria. Sim. E ver que realmente fica semelhante, mas não é perfeitamente a voz do Michael Jackson. Nem
engraçado, pô.
Mas fica claro. Engraçado, lógico. Exatamente. No final das contas, até
que seja engraçado. Isso tudo é uma coisa que a gente percebe que é autêntico o seu, né? Você é um moleque assim que gosta da zoeira, gosta de
birimbelo, sabe? É. Coisinha. Isso aqui serve pra quê? Eu vou levar um doido esse aqui que eu vou espantar não sei quem. Entendeu? Lembro alguém que vai se assustar quando vê isso e vai, vou levar. Vamos só ver a putaria, vamos ver como é que vai funcionar. Aí às vezes funciona pra isso e pra outras coisas, aí. Enfim, vai, vira texto, vira piada, vira vídeo.
Só pra conteúdo, colocar, né? O Robson um pouco na entrevista.
Olha lá, Robson.
Queria falar com o Robson, né? O Robson, o que você achou da série que ele fez no YouTube?
Tô assistindo.
Moleque! Não, eu queria saber que é bem difícil assim, agora que você tá começando e você vai testando, né? Dessa cena, sem o cara que tá te ajudando do lado, quem é uma molecada que você gosta, assim, que gera referência pra você?
Cara, é João Cláudio Moreno.
Poxa, gênio.
João Cláudio Moreno.
Gênio. Mas isso também tá não.
É, minha referência é ele. João Cláudio Moreno, assistia muito ele, muito. É o ídolo. Conseguia estar escondido no teatro pra assistir ele. Né? É um genial, João Cláudio Moreno. E de fora eu gosto do Praio e do Chapelle. Eu gosto muito do humor deles. Eu acho que o Chapelle é necessário pra comédia hoje.
O Dom Moreno me deu um DVD dele com a Sinfônica lá.
Sensacional.
Puta, que talento,
Luiz
né?
Gonzaga, né?
João Cláudio.
Ele lançou CD de Luiz Gonzaga.
Sim, eu tenho todo.
Eu sei nem se pode, mas ele lançou. Mas ele lançou de Luiz Gonzaga.
Ele é muito bom, né?
De padre.
Genial. Caetano, ele tem um espetáculo agora que é Caetano Canta e Conta. Que ele faz só o Caetano o show inteiro.
Ele teve várias vezes aqui.
É difícil ele
vir pra cá, mas puta, tu já tá milhões de vezes convidado.
Você disse recentemente que. Abre aspas. Que você. Que a minha vida caminha para eu virar.
Um dia eu quero ser rico pra ter um cara só pra abrir aspas pra mim. Meu lado, acaba chegando.
A sua só... vida.
Eu digo, rapaz, ele abre aspas, digo, ok, entretanto.
A minha vida caminha para eu me tornar um imbecil. Fecha aspas. O que você.
Obrigado, Felipe.
É grande pra pagar um cara só pra botar aspas.
Vai,
é uma verba grande.
Eu quero saber o que você quis dizer com isso exatamente. Você tá mergulhado ainda naquela história de depressão ou não? Já se desvencilhou disso? Na verdade, eu acho que é uma questão de realmente você ser mimado, né? Porque aí você não busca outra alternativa, entendeu? É quase como se ter um poder, sabe? Tipo assim, eu tô aqui mexendo no computador, aí tem a água tá ali, eu faço assim, ó. Alguém que tá passando perto me dá. Tá entendendo? A pessoa, ai,
cabeça.
Peraí que ele não tem que levantar pra pegar, não. Eu digo, oxi. Entendeu? Então é o caminho pra fazer um... se for continuar nessa proporção, porque antes eu tinha coisas, eu não tinha acesso a muita coisa, depois você vai começando a ter acesso a várias coisas.
E vem cá, quem...
vai achando legal, e eu paro de aprender, pra falar a verdade, entendeu? Porque eu paro de interagir até.
E quem ou o que mantém os seus pés no chão, que são a âncora na sua vida, que faz você não...
Rapaz, eu não sei se eu tenho sorte também, mas eu acho que eu fui agraciado com uma mente de ficar de boa nessas situações.
Legal.
Até a questão da humilhação, tipo assim, já fui humilhado várias vezes, mas nenhuma das vezes eu me senti... Poxa, eu não tenho vontade de voltar nesse cara e mostrar algum... Zero sentimento sobre isso, entendeu? Então, não sei se eu tenho sorte de pensar dessa forma, de não perder tempo com isso. É, mas eu acho que eu mesmo, então. Boa. Porque eu acho que... Não sei, esse pensamento parte de mim, realmente. Quando eu ando com o menino, eu falo, cara, não é assim que faz, não tá vendo que eu tô fazendo desse jeito aqui? E em vez de pegar um nicho de pessoas, eu tô pegando um nicho de pessoas e aquelas pessoas que estão ao redor dessas pessoas, que convivem com essas pessoas. Ou seja, as pessoas
eu não entendi
naturalmente
nada,
mas... que andam por aí.
Não, entendi absolutamente.
O pessoal tá entendendo, parece que a galera tá
vendo. A gente consegue fazer
bem de dentro,
porque tem muito estímulo.
Então,
galera,
tipo assim,
tudo pra você, né, cara?
Eu acho que eu, por andar muito no Brasil e por ter essa percepção, sim, comecei a observar muitas pessoas e entender o que é que as pessoas gostavam, entendeu?
Perfeito.
Em vez de ficar fazendo aquele monte de conteúdo que tem uma galera que não gosta, eu faço só o que a galera gosta mesmo. Por exemplo, os Rony já é uma coisa bem diferente, porque na internet divide opiniões, a galera fala, ah, é ruim, ah, é isso, ah, é aquilo, só que não tem, de fato, não tem, e não é pra ter o humor da internet.
Sim.
É pra entregar, pra dar a César o que é de César, entendeu? Porque tem a galera que ama os Rony.
Boa.
Por mais que a galera chegue pra mim e diga, ai, não sei o que, as piadas são de televisão, isso e aquilo, eu digo, brother, tem gente que fala, manda um abraço pro Vadinho, manda um abraço pra voinha, eu sou doido pela voinha, cara, o Clay, se a pessoa fala, me chama pelo personagem, o personagem... O nome do personagem sobressai ao meu quando a pessoa me vê.
Uhum.
Como que isso acontece? Porque ela gosta muito a ponto disso, entendeu? Então, o que é que eu vou fazer? Dá a César o que é de César. Eu faço isso pra eles e o outro pra mim, então...
É, mas você deve ter muita cobrança, né, Whindersson?
Tem um
bocado. É muita gente, né? Muita gente seguindo.
Uhum.
É, e aí, pô, você fica meio, deve ficar meio perdido ali de falar, pô, aqui que... É uma exposição muito grande, né?
Com certeza. E a galera pede muita coisa pra mim, entendeu? Na internet. Pede muito demais mesmo, assim.
E aí
eu acho muito justo até, porque, porra, quando eu não tinha e eu pedia a pessoa que tinha, eu ficava puto que ela tinha mais do que eu e ela não me dava também.
É.
Tá entendendo? Então eu acho justo isso daí. Até que eu comecei a ajudar as pessoas e começou a sair esse boato de que eu ajudava as pessoas, e aí triplicou esses pedidos e a galera chegando no meu show, e era fila, meu amigo, cadeira, muleta, tudo até o final. Pessoal, preciso de uma perna, meu braço arrancou. Eu digo, meu Deus do céu, eu pareço um país recebendo soldado de volta, assim, sabe, galera?
O Whindersson, saiu uma matéria.
O Alba tem uma pergunta,
Marina. Não, é pra. É que o Emílio fez uma pergunta interessante, eu quero ir do meu
filho. Filho.
É porque eu quero falar pro Robson.
Errou!
Quando a gente tem que adivinhar, é imitação.
Eu quero falar pro Robson, porque eu não consigo falar Robson sem ser o Silvio Santos, Robson. Baseado nessa pressão, Robson, como é que é a pressão?
Como é que é?
Robson.
Agora foi.
Qual é a pressão de escrever, falando em pressão, a pressão de escrever pro Whindersson Nunes?
É, não tem muita pressão, porque é parecido o humor da gente. É como se eu escrevesse pra mim. Então não é muito difícil escrever pra ele. É
exatamente.
Como se eu estivesse escrevendo pra mim. A gente faz parecido, fala parecido, a gente pensa em comédia de forma parecida, então não tem muita diferença, não. Até a gente no palco é bem parecido. A forma
quando
como a gente
começa a fazer alguma piada e a gente vai conversando sobre como ela vai. O final é sempre bem parecido com o que a gente pensou, todos eles pensaram.
Ele fala uma premissa, eu completo, ele finaliza. Eu falo uma premissa, ele completa,
trabalha
eu finaliza,
muito assim.
É muito.
E a pressão, de abrir pra ele?
Ah, agora abrir o show é complicado.
Estádio,
porque não é um show de comédia, não é, é o show do Whindersson, pessoal, quer ele. É muito bom quando eu tô pra subir no palco e apagar as luzes. É a plateia.
Começaria.
O celular filmando. Aí entra eu.
Entra o Robson chupando manga. Pois é, galera.
Sábado eu fui fazer. Doido? Sábado eu fui fazer show do Frecané. Quando eu entrei, abri o show dele. Quando eu entrei, pessoal.
É uma humilhação, né?
É uma humilhação.
Eu falei, você tá esperando o Whindersson, né? Tá. É, passar meia hora comigo aqui. É.
Só pra lagartear.
Tá, não é mais dar certo
tem porque... Tem que entrar e falar assim, se fuder.
Mas quando começa a falar, a galera já vê que é bem parecido, então não tem tanta diferença, a galera já...
Sonoridade já, é
parecido.
Porque a comédia, né, stand-up, ela é meio uma melodia, né? Você gosta da levada do show do cara.
Não é como é.
Se for meio estranho,
não é como,
né,
colocar o Thiago Ventura pra abrir o show do Whindersson. É uma diferença muito grande, embora ele seja muito bom, mas daria uma diferença muito grande. Então, quando eu entro, não tem tanta diferença, então a galera vem junto.
Vou fazer um break. Atenção, vou fazer um break rápido. Você tem pergunta, né, vinheteiro? O vinheteiro tem pergunta. Tem muitas perguntas.
Quer saber se falar mal do Instagram?
Tem muitas perguntas.
Fala mal de todo o Instagram de todo mundo aqui. Vai falar mal.
Seguidores comprados.
Quero ver ele falar mal.
Não dá pra ter essa quantidade de seguidores que ele tem, de porte. Não existe. Então, o dele é verdadeiro.
Ah, puxa saco.
Muito bem. Saco.
Deixa ele fazer o break.
É, eu vou fazer o break. Você não vê lá escrito tá break, escrito, cara. Mostra pra ela. Dá
desesperado aqui. Dá um
break.
Ali, ó.
Dá um break.
Isso. Não,
não. Chama o break, hein, cacete. Chama essa merda. Break!
Nós vai ali e volta. Nós só vai ali e volta já. Pânico.
Na Pan, a música não para.
Please don't stop the music. Break my heart.
Esse programa é um lixo. Pânico, Jovem Pan.
Estamos de volta aqui com o Pânico para todo o Brasil, para a rede Jovem Pan e para a galera que está no YouTube agora. Muito obrigado pela sua grande audiência. Delari acaba de passar a informação que temos aqui, já batemos o recorde da live de Bolsonaro.
Olha!
Oh. E a hashtag de hoje, eu não sei porquê, é chupa Felipe.
Por que que?
Por
causa da treta.
Uma forma grande, né? Não
tem
nenhuma,
meu Deus.
Do nada. Mas é legal explicar o que aconteceu.
Felipe Neto briga com todo mundo.
Posso inaugurar o bloco aqui? Eu não tenho a menor ideia. Você sabe por que que é isso?
Ele porque tá no Twitter, chupa, ele é sacanagem, porra.
É um
o Whindersson
problema.
Tá no Twitter agora, porque ele tá respondendo o que aconteceu.
Não, não respondendo nada. Felipe Neto bloqueou.
Briga, né? Não tem briga.
A grande briga entre vocês dois.
Mesmo que ele lag, tem uma briga.
Tem briga.
O cara que é próximo.
Não, dois, Jornal Extra, sai disso.
Não, e os dois se odeiam, inclusive.
Não, eu quero saber o seguinte. Explique então, Marina Manteiga, já que você tá tão
menino. Marininha sem
perigosa. Por que que essa hashtag é chupa Felipe Neto?
Boa. Porque ele é mais bombado que Felipe Neto. E no YouTube,
entendi.
Sociais,
tem mais seguidores.
Tem mais seguidores.
Ah, entendi.
E a sacanagem que o Felipe fez com o Robson.
É.
Foi foda. Aí ele tomou as dores e por isso que tem essa hashtag aí.
O vinheteiro tem uma pergunta.
O Whindersson tem uma pergunta longa aqui pra você.
Opa!
Não é pequenininho. O Instagram, né? Uhum. O seu Instagram tem muitos seguidores.
Sim.
E eu imagino que, como todos os artistas, a gente usa o Instagram como uma espécie de Tinder, né? A gente fica aguardando uma champolinha dourada mandar uma mensagem, aí a gente chaveca e tenta acasalar. Eu acredito que você deva fazer isso.
Não, ele é casado.
E recentemente eu recebi uma mensagem de uma donzela belíssima.
Eita.
E eu fiquei um ano chavecando essa mulher e era um fake, né? Eu não sei se era um homem, eu não sei, mandava áudio. Eu queria saber se você também recebe, fica recebendo mensagens de donzelas apaixonadas. E se você vai ao encontro dessas donzelas e se decepciona muito?
Eu acho que ele não entendeu a questão
ele
do pessoal.
É
não, do pessoal me mandar pedir.
É
o cara pede uma pé, meu irmão.
Ele não, exatamente, o cara chega pra mim, é gente amputada. É assim. É a história de. Nossa, sem são mamilo. Tantas coisas que não.
Só história triste,
se eu
só.
Se eu quiser ter alguma coisa dessas, eu não vou.
Até
com certeza, eu não vou nos meus directs, eu não vou nas minhas mensagens.
É só pedindo as coisas pra ele, não é oferecendo.
Não, ninguém oferece.
Pede pra mim. Pede. Eu postei um stories com ele, o cara mandou assim: Robson, por favor, cara, me ajuda a comprar meu primeiro carro. Meu irmão, não tem um carro. Eu vou te dar um carro.
Não, mas eu acho bonita essa atitude, eu acho que a gente deve incentivar.
E é o Whindersson Esperança.
Não, não faz isso não. O Whindersson Esperança, faz isso se você for no show, se tiver tiver qualquer problema, quiser um automóvel novo,
ele me ajuda.
Um carro não tá bom, uma moto nova.
Não, o Felipe Neto resolve as coisas. Bota
tem ajuda, mais Felipe Neto.
O Whindersson que comprou nosso estúdio aqui.
É verdade. Muito obrigada.
Dentadura nova.
Também. Não, ajuda.
Sim, claro.
Se você precisar.
Sim.
Se você precisar, você vai lá, pede um menino
coisa
bom.
Coisa simples.
Sim. É. No aniversário dele, ele pediu e deu certo.
Você tem pergunta?
Ô Whindersson, quando você surgiu, você achou que seu nome ia ser quando difícil? Nasceu. Ou você queria ser tipo um Schwarzenegger da vida?
Hasta la vista, baby.
Na verdade, você se dá conta do nome muito tarde, né? Não dá muito mudar, assim. Você se dá conta de que realmente
depois
é muito diferente.
Depois você já começou, você falou, eita.
Você fala, poxa, nessa sala não tem ninguém com W. Eu vou ser o último da chamada, mas é normal, né? Aí vai passando e vai, caralho, eu sou sempre o último. Porra, porra, só tem eu e o Anderson agora. Tem eu e o Wesley. Wesley. Aí começa você a ficar no grupo dos... Os Wanderson, das, aí vai começar a achar estranho, sabe? Aí eu comecei a achar estranho também. Mas, na verdade, eu achei que fosse uma coisa que ficasse até mais exclusiva mesmo do que... eu gostei, no caso. De, pra sim. mim foi legal, né? Humorista. É bacana certo. Ter um nome estranho.
Sim. Saiu na Folha de São Paulo uma matéria te associando ao nazismo.
Sônia Abrão.
Lá vem, calma, calma.
Sônia Abrão.
Podia ter uma atriz. Eu acho que foi, tipo, um absurdo. Como você se sentiu sendo associado ao nazismo?
Olha,
não tem transição, foi sem não. Pé nem
sentiu
cabeça.
Bem.
Nossa, do nome pro nazismo. Legal. Boa, sem filtro.
Não, não é. Se eu perguntar, então. Eu
que timing.
Eu acho que a sensação deve ser unânime, né? Acho que qualquer pessoa teria o mesmo sentimento, assim. Você fica. Que é realmente uma coisa que você não tem como não falar. Se alguém te chama de nazista, porra. Você tem que falar assim, pelo menos assim, não, sou não.
Só não. Como que começou essa história?
Cara, parece que uma secretária da. Da educação do Brasil.
Deu uma declaração nazista.
Fez um vídeo lá, uma. Declaração não, ele tava fazendo parece que um discurso. E aí tinha, citou uma frase nazista lá. E aí o pessoal, como lá no Twitter, porra, mano, putz, isso aqui. E tal, xingamento. Ai, pô, com certeza já vão tomar medidas cabíveis. Se estão falando que é mesmo, tá todo mundo dizendo que é. Todo mundo de um lado e de outro falando que, porra, não tá errado isso aí, não tá certo, isso aí tá fora de controle. Ok, já demitiram o rapaz, já fizeram tudo aí. Um jornalista achou que eu tinha que ter falado, porque senão.
Cobrou a sua opinião,
é,
né?
Foi, não, e eu tava no meio da gravação. Isso eu tava lendo no meio de uma gravação, que a gente grava lá no Zone, é de manhã, de manhã até a hora do almoço. Ensaia, depois volta, ensaia e grava, depois volta e ensaia com plateia. E grava com plateia. E aí eu tava nesse meio aí dessa putaria, que é uma loucura. E o cara, ele não falou não, e eu falei, ah, meu Deus do céu. Aí tive aquela decepção, né? Do cara me associar a uma coisa simplesmente porque eu não. Eu não tava no Twitter na hora pra falar.
Balança, Brasil, balança. Quero saber do Whindersson. Do Whindersson Nunes. O menino que veio do Piauí. Whindersson, como está a sua relação com Carlinhos Maia? Querendo saber. Não, balança. Balança. Balança, Brasil.
Cara, esse programa é muito bom.
Ah, né? pelo menos mudou, né? Eu pensei que já ia ser aquele a dos anão de novo, né? Que todo final de semana é a cidade dos anão, ele manda passar. O menino que quer crescer. Não vai crescer, rapaz. Ele não fica falando que esse menino crescer, que ele não vai, não dá certo. Você não sabe que não dá certo. Vai achar o remédio, Geraldo.
Relação.
Tá normal, cara. Tá normal.
Tá normal.
Tá normal. Ô, cara, eu não gosto de confusão. Entendeu? Eu não gosto de confusão. E o que aconteceu dessa briga aí foi o seguinte: esse rapaz, ele se perturbou sozinho ali, ele criou uma confusão sozinho, ele pediu desculpa sozinho, ele fez tudo sozinho. Entendeu? Ou seja, eu tô de boa com ele, tô tranquilo. E ele tá fazendo os trabalhos dele pra lá e eu fazendo o meu pra cá.
Mas ele também não sofre essa pressão da galera e tal. Porque eu acho que é muito difícil pra vocês, pelo seguinte, vocês. Porra, o cara tem que pensar o seguinte: imagina você sozinho. É tudo essa galera é sozinho. É.
Sim,
O Whindersson, ele começou a fazer o videozinho sozinho na casa dele e tal, não sei o quê. Aí você tem 38 milhões de cara te enchendo o saco. O jornalista querendo falar, você vai falar ou não vai falar? Você vem pra cá ou você tá desse lado ou tá do outro? Você quer isso ou quer aquilo?
Sim.
Porra, eu acho que chega uma hora que você fala, porra.
Não, chega uma hora que você vive a sua maneira. E quem gostar, gostou. Entendeu? É meio assim, mais ou menos. Porque. Quando eu faço a minha comédia, quando eu faço as coisas, quando a gente tá conversando, Robson, o que é que eu falo? Toda vez que a gente tá, eu digo logo assim, Robson, a gente tá fazendo isso aqui. É parecido com. Não, não é parecido com nada. É o que. Isso aqui é a ideia que a gente tá tendo, que a gente tá com vontade de realizar ela. E se a gente acha engraçado, a gente faz porque a gente acha engraçado. Se terceiro vai dizer que vai parecer isso, ah não, mas será que tu quis falar aquilo? Daí pra frente é com você, porque eu quis realizar
o meu negócio engraçado. E eu consegui realizar ele. E eu fico muito feliz com isso. Assim, pra mim é o que me move, é o que me faz trabalhar. Pronto, hoje é meu dia de folga. Tô aqui conversando, entendeu? É uma conversa que tem uns momentos da vida que você precisa ter. Você precisa estar num programa e falar algumas coisas, entendeu? Até pra você se libertar também. Mas hoje é meu dia de folga, era pra eu estar em casa assistindo televisão, de boa, brincando com alguém, convidando um amigo, um parente.
Fazendo um churrasco. Mas você ficou zoado, né? Você teve um período aí.
Não, mas por conta disso, não.
Mas você não acha que foi excesso de trampo, muita responsabilidade?
Muito sim também. Você trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, comprar muita coisa legal, não ter tempo pra usar as coisas legais que você compra. Isso é um motivo pra você falar assim, porra. Tá, as guitarras que eu comprei lá, o instrumento louco que eu trouxe da Índia quando eu fui, as coisas que eu tenho vontade de fazer, tinha vontade de fazer umas músicas piauienses, pegar uns instrumentos, não tenho tempo pra fazer, isso te deixa um pouco triste, você fica um pouco pra baixo, né? E aí isso vai levando, aí você vai começando a pensar, pô, vale a pena isso, essa vida, pô, é dinheiro, é legal, é bacana, mas chega um momento que ele começa a acumular.
Você não tem
e que é número. É um número. Pra eu que vivo dessa forma, cá, da minha maneira,
começa a virar número. É aquela, está aqui uma prova viva daquela velha história. Qual? Que na vida existem duas grandes desgraças. A primeira, quando você deseja as coisas e não consegue. E a segunda desgraça é quando você as consegue.
E o pior é quando você começa a se culpar por não estar dando graças a Deus ou aproveitando aqui. Você começa a se culpar, você fala, porra, pô, eu pedi tanto, agora eu tenho e agora eu não tô feliz com isso, por que que eu tô assim? Aí você começa a se culpar, entendeu? Mas aí é uma onda, uma bola de neve.
E rede social assim, você acha que faz mal? Porque o cara compara o tempo inteiro, você olha pro Neymar e você fala, pô, o cara tá lá, eu tô nessa situação. Uhum. Fora o tempo que você fica gastando lá, bugando tua cabeça horas, que tem que render um bumerangue, você vem aqui, o cara pede pra gravar um vídeo, o cara faz
pede collab.
Mas pra minha,
mas você tem um tempo que você desliga o celular, você fala, mano, eu não vou mais usar.
Eu tenho um ódio do bumerangue.
Ninguém sabe fazer bumerangue,
entendeu? Bumerangue, você olha, Brasil, pessoas que estão assistindo, bumerangue, você faz uma vez um movimento. Que ele repete pra você ficar igual um cara.
Não é Sérgio assim, Malandro, né?
Todo tempo assim, não. Porque às vezes a pessoa, às vezes passa do compasso, fica assim, ó. Aí a pessoa volta devagar e tá ligado? Ou então não te avisa. Quando a pessoa não te avisa que é, fica só ela fazendo movimento. E tu assim, ó. Tu olhou pro lado da hora e fez assim, ó. Não tem condição.
Faça então, um bumerangue.
Vamos proibir o bumerangue do Brasil.
Como que foi essa história do jantar com o Neymar?
Jantar com o Neymar, cara, tá lá na Netflix.
Ele te chamou pra um jantar.
Foi, cara.
Aí o menino dos Estados Unidos sabe tudo, um pouco mais.
Um dia que ele descobriu que não tinha dinheiro.
Ele não tinha dinheiro igual todo mundo, entendeu? Ele achou que era rico. Porque é o seguinte, as pessoas pensam também que você nasce com essa cabeça, você vive com essa cabeça. E não é. Porque eu era o cara que eu andava com recibo da minha conta, quando tinha 5 mil reais, eu andava com recibo na carteira. Os cabos diziam, e aí, como é que é? Eu dizia... Aí, essa porra, meu irmão. Aí pegava de novo e guardava. Aí mamãe, não sei o que, o aniversário da Águida tá chegando e eu tô apertado. Eu digo, mamãe, porra, respeita, mamãe. Mamãe, aqui é dinheiro, mano. Tô trabalhando, é youtuber pra isso. Então, tá a nova onda é essa, nova moda. Pegava, guardava de novo. Qualquer coisa eu papocava nos peitos. E aí eu fui pros Estados Unidos, a minha primeira vez que eu fui fazer show fora do Brasil. Eu fui em Londres fazer show. Tem muito brasileiro em Londres, né? Isso é muito legal. É muito fácil também encontrar brasileiro em Londres, que é um lugar muito gelado. Então você olha pra rua, quem tiver assim, ó. Olha, tu viu? É a luz. Vem pra cá. Ó, bumeranga. Então, é muito fácil. E aí a gente consegue fazer os shows lá, né? Ok, a gente
foi. Qual é que é brasileiro em Londres?
Tu faz também, menino.
Ei, o moleque é engraçado, né? O moleque é bom, né?
É bom, o moleque é bom.
Fala sério, o moleque é manda ver.
Pode chamar
esperando o moleque burro.
Pode chamar.
Pode dizer que é feio. Agora que ele não é engraçado, não pode dizer.
Beleza, boa.
Bumerangue, o callback é putaria, né?
O cara mandou.
Ok, vamos lá.
E aí,
beleza, né? E eu nunca soube falar inglês, nunca aprendi. E como aquela.
Ah, é bom pra caralho, galinho.
Deixa eu contar. Aí eu, meu Deus. Vamos lá. Aí eu. E eu lá em
Brasília?
Londres.
Né? Brasília?
Eu lá em Londres.
Brasília?
Sem nada pra fazer, né? E desanimado demais, porque, porra, você vai numa festa, não tem uma confusão, ninguém quer uma garrafa. Fila. Ninguém quer
mais acidente, ninguém desce.
Você vai brigar, não tem uma pedra, um pau pelo chão pra você pegar, sabe?
É ninguém mija na rua.
Um acidente só eu filmando. O pessoal passando, eu digo, gente, o rapaz com a perna quebrada aqui. Poxa, não vou passar pra ninguém. E aí, ok, tô lá de boa, Neymar me chama. E aí, quer jantar? Eu digo, porra.
Claro.
Neymar podia estar jantando, eu terminar de jantar, eu ia pra lá e jantar mais o Neymar.
Duas vezes.
Aí ele mandou o endereço lá, ok, de boa. Eu fui. Tranquilo, cheguei lá no restaurante Birrico. Povo rico, foi aquele povo. O rico, ele janta pra estudar SMR. Você escuta que é SMR, né? O pessoal fica só. Você não senta aquela música. As coisinhas, sabe aquela fase?
Rico fala baixo.
E era. Sabe, todo mundo tão rico que parece que eu desaprendi a andar dentro. Eu fiquei quando a gente passa na frente da mulher que o cara gosta na escola, né? Você fala, é só passar. As pernas em treva, assim. E aí eu andando e o povo, gente, olha o pobre, tá entrando. Olha, que legal. Eu nunca vi um de perto, tá filma. Pessoal, menina, papai, compra um desses pra mim. Eu quero um desse. Aí eu cheguei. O pessoal olhando ali, julgando, né, minhas vestimentas. E aí eu sentei na mesa de Neymar. Quando eu sentei na mesa de Neymar, e mudou a...
Mudou os olhares.
Sim,
digo, claro.
É, porra, aqui é toys, caralho.
Resenha monstra, porra.
Resenha monstra, porra. Já cheguei aí a diretoria.
Gil Cebola.
Eu sou, Medina, sei lá, outro legume. Neymar eu sou. E aí, beleza. Eu tô lá, chega Neymar, e aí, cara, como é que tá? Eu digo, porra, tô tranquilo e tal. O bolso estourar $300 pra pocar ali com o Neymar. Tô de boa, tranquilo. Neymar, porra, vou pegar o celular. Vai escolhendo aí, que eu esqueci o celular em cima. Tem que pegar pra poder ficar aqui se o pessoal chamar, porque tava concentração de jogo. É jogo do Brasil. Eles não podem sair do hotel. Por isso, justamente, foi no hotel que ele tava. E aí ele subiu pra pegar e eu peguei o cardápio, chamei o garçom. Brasileiro é brasileiro em qualquer lugar do mundo.
Ô, mestre.
O segundo dia aqui, meu irmão.
Cheguei campeão.
Não há tempo, não, só um segundo.
Campeão do quê?
O bigode.
Aí, beleza, né?
Fala, bigode.
Fala, chapa. E aí, o rapaz veio, eu peguei o cardápio, digo, vamos papocar esse dia todo de hoje aqui. Eu não tô, sou filho de rapariga pra estar trabalhando igual condenado. Chegar aqui em Londres e ficar miserinha pra comprar as coisas. E eu abro o cardápio, água, $300. Eu digo, não, aí você pode enfiar no com água dessa. Eu peguei na casa do Matheus e Cauã, bebi lá. Eu vou inventar uma história, ok. Já vi o menino.
Já tirou a foto e fez
a foto aqui e tal, sei que. Porra, como é que tá e tudo mais. Conversa de jogador, né? Tá, porra, tô bem, porra, tá, não sei o que. Tinha conversado, ok. Ele vai chegar, eu vou inventar uma história. Desceu o Neymar. E aí, já escolheu, eu digo, meu irmão, eu vou ter que ir, ó, cara. Porra. Sabe o que aconteceu? Amigo meu caiu de moto. Eu boto logo moto, porque moto sempre é verdade. Toda hora acontece, você apensa logo, né? Você apensa logo que arrancou uma perna no negócio. Ele caiu de moto. Meu irmão, virou só aquele negócio do açougue mesmo, sabe? E aí ele falou, caralho, bicho, aí eu não vou poder ficar, irmão. É uma pena, realmente, não vai dar. Ele disse, porra, eu ia pagar. Eu falei, então vamos ficar aí, bicho.
Que diabo.
Então, amigo, foi morreu. Já.
Tá mal pra mal,
tem que botar aqueles ferros na perna. Vai tá com a mão. Se tivesse, então, vamos pra veló de barriga seca, né? Vamos lá. Digo, pensei logo, se a água é 300,
porra.
O que é um prato, né? Nesse lugar. Eu digo, mas o Neymar, ok, vamos lá, né? Vamos ver se a contratação é a verdadeira. R$1.000, $2.000. Ligou, porra, que tem nesse prato, meu Deus. $2.000, $3.000. Eu olhei pro Neymar, o Neymar sorrindo, de quer se amostrar. Ah, né? Ah, beleza, né? Vamos lá pro final. $6.000, $7.000, $8.000.
Vai pro mais caro.
Eu digo, Neymar, estão te roubando. Isso aqui não tem justificativa. Isso aqui não tem mão de obra.
Não vale.
Não existe essa mão de obra aqui, entendeu? Assim, a pessoa que mais aprende a cozinhar, ela não chega...
Não dá.
Aí eu vou dizer que a pessoa, ela nasceu pra isso. Ela é o guru disso aí, porque...
Inventou, porra, né?
$8,000? Ai. Vou querer isso aí, então. Botaram no mundo, agora vamos lá. Vamos ver como é que é a história. Aí pedi o prato, chegou um prato ruim, que só o caralho. Vida de rico, ó.
Você não comeu?
Frescura.
Comi um pouquinho, mas
só
é
um
muito.
Pouquinho.
É muito. Exatamente, só é um pouquinho. nunca vem um pote pra gente pegar.
Marinho gosta,
um
Whindersson, todo.
8 mil.
Todo imitador tem meio que um personagem preferido, assim, que você mais se empenhou, que é inédito no seu repertório. Tem algum que você curte mais de fazer? Ou não?
Personagem?
É, alguma figura no seu repertório.
Tinha a mãe do Jared, né? Que é... que fala, né? O que que você tá querendo, querido? Jared, vem comer... Olha essas crianças. Tá cada vez mais sapeca, né? Essas crianças. A mãe do Jared é tipo uma mãe perturbada, né? De que o filho faz o que quer com ela. É, e tem essa voz, assim, que eu gosto. Tem a voz de quê mais? Tem alguma outra voz? Tem uns que eu gosto de fazer em casa. Eu faço pouco também alguns nos vídeos, mas tem uns que eu gosto de fazer só em casa. Eu faço velhinho, faz. Saia das minhas propriedades! Velho, eu moro nesta terra mais de
35 anos. É um velho texano,
a imitação. Velho texano. Queria agradecer o Whindersson. Obrigado, cara.
Obrigado pelo convite.
Porra, parabéns pelo seu trabalho.
Tem sido muito legal, né? Tem sido um momento bacana e foi muito legal.
Né? Bacana, obrigado. Não, muito legal mesmo. Você sabe que, puta, é muito legal ver gente nova no humor. O humor, ele precisa disso e você é um cara
Com certeza,
é um cara que faz muito bem feito o seu trabalho. Parabéns, cara.
Tamo junto.
Parabéns
também.
E obrigado.
Obrigado.
Tá? Valeu mesmo. Muito bem, vamos fazer um break rapidinho.
Boa.
É isso aí. Bora. Então, depois dessa, continuamos a hashtag que agora já é Trending Topics, que é Chupa Felipe Neto. Chupa Felipe Neto. Daqui a pouquinho a gente tá
adorando, né? Nós vai ali, volta, nós só vai ali, volta já. Pânico. Jovem
Pan. Muito bem, estamos de volta nesta grande sexta-feira. Sextou, galera. Esse é o Programa Pânico aqui na Rádio Jovem Pan, na Panflix. Você participa nas redes sociais, no arroba Programa Pânico. Que gostoso estar do lado desses talentos radiofônicos. Alba, Dadá. A presença agora de Adrilho Jorge, Suécia, muito comportado. Querido. Tudo
tô
bem, Dridri?
Tô lido.
Castrado.
Olá, Zico. Tudo bem?
Muito obrigado pela presença.
Suécia, eu estava.
A gente pede pra ter calma, porque você rende pra caramba. Você é um cara inteligente.
Quem rende é o Marinho.
Ele é o nosso Sérgio Malandro inteligente.
Com estudo intelectual.
Com estudo intelectual, um poeta. Temos o nosso Morgadão.
Suécia.
Né? O André Marinho aqui. Mas, eu peço pra nossa audiência agora participar. Muitos aplausos. Aplausos para João Glória Júnior. Governador, só um minutinho, porque.
Agora sim.
Boa tarde, governador. Obrigado pela sua presença novamente.
Muito obrigado a todos. Eu quero inicialmente dizer quem eu sou. Tá. Eu sou João. Para que câmera?
Fica à vontade, para três.
Eu sou João Glória Júnior. Fofo. Aprendi a comer papa quente pelas beiradas com vovó. Sou midiático e milionário. Gestor, estou governador. Quero inicialmente meus cumprimentos.
Obrigado.
Nas profundidades de cada um que está aqui. E quem lhe for da família.
Isso é muito importante. Governador, eu queria tentar sua máscara, é muito bonita, ela sempre combina com a sua gravata. Você vai ficar com a máscara que você, por causa do distanciamento, é isso?
Apesar de estarmos na fase verde, que estarei liberando ainda hoje, 75% do ensino secundário e do ensino escolar será facultativo a volta às salas de aula.
Ah, isso é importante.
Isso é importante. Aquele aluno que se sentir à vontade para voltar e pegar o vírus, pode voltar para a sala de aula. Tá? Aquele que hoje mesmo, após a minha coletiva, nós teremos uma reunião com o conselho de pessoas com vírus para tentarmos avançar e entender o processo.
Vou fazer uma pergunta para
o por favor, Rogério Morgado.
Essa fase verde vai beneficiar aqueles seguidores de Bob Marley? Não?
Palmeiras.
Aí já nós estamos investindo 18 milhões de reais com a parceria da iniciativa privada, com, abrindo mais 3 cabarés que estavam agora na zona norte do estado de São Paulo.
Boa!
Essa chuva que cai agora em São Paulo é uma parceria com a iniciativa privada.
São várias parcerias, né?
E Sabesp também, para alimentar os rios poluídos de São Paulo.
Eu queria fazer uma pergunta para o candidato. Eu vou pedir, olha só, professor Vila. Fazer uma pergunta para o senhor João.
Você gosta dele?
Eu acho o senhor um pouco inepto, né? Mas, na verdade, eu acho que todos são assim. Eu queria saber o que o senhor está achando da alta popularidade do presidente, o Mandrião, o Parvo, o Elemento, o que Bolsonaro e tal.
As pesquisas nacionais, elas têm uma defasagem muito grande no aspecto da avaliação, legitimando assim uma curva que vai regredindo no sentido da legitimidade da melhor referência. Portanto, eu não acredito em pesquisas nesse momento, onde estamos distantes das eleições.
Governador, eu sei que é um pouco delicado, mas a gente tem que pensar em 2022 e daqui a pouco vai ter um debate. Nunca foi feito, né? No improviso mesmo, porque eu sei, não quero te ferrar, porque isso é bom, né?
Alô, galera! A partir de agora, o glorioso Faustinho.
Tipo Faustão.
Como mas eu seria queria... o debate?
O debate entre Jair Messias Bolsonaro, né? E o nosso governador, a gente vai sortear temas aqui aleatórios. A gente vai começar o primeiro tema, que é Periclão, Pericles. O que vocês acham do Pericles?
Olha só, eu peço licença aqui ao nosso querido André Marinho, ele que faz Ciro Gomes também.
Tá certo.
Então, você pode virar aí, por favor?
Claro que eu posso, vamos lá, ô idiota.
Então, começou as ofensas aqui. Vou deixar o João, como ele é a primeira vez que ele vai ser o candidato à presidência, que responda a sua pergunta aí. Fala do Pericão aí.
Pericles, o que você vai fazer pelo Pericles?
Na verdade, eu ainda estou estudando o apoio ao candidato que eu estarei dando o suporte junto ao governo do estado de São Paulo. Nesse instante torna-se ainda muito pouco provável de que eu apoie o Pericles.
Olha só, repare bem. Porque macaco velho não pula em galho seco, ô Zé Gravata. Que é isso, cara?
Este cidadão...
Pera lá um pouquinho, não. A minha vez de falar agora. Pelo seguinte, rapaz. Esse cara aqui já foi prefeito de São Paulo, deixou o povo na sarjeta.
Deixou
a ver navios. Não. Pra ir fazer esse showmanship aí teu diante do governo. Que tem uma coisa absurda.
Digressão.
É uma coisa escabrosa. Digressão. Tipo, você já fez o quê? Como é que a tua vida já criou algum emprego? Já fez a fábrica de arruela, um parafuso na vida?
Quando nós iniciamos a nossa vida política, nós já tínhamos trabalhado vendendo cocada, já tínhamos trabalhado vendendo santo de barro.
Isso é verdade. Também,
sim, sabe. No interior da Bahia, quando eu fui, meu pai foi para o Chile, que voltamos, eu passei a trabalhar muito cedo em São Paulo. Eu fui um dos que primeiro se preocupou com a limpeza do Rio Tietê. Eu fui um dos que primeiro cataram sofás, tampas de garrafas plásticas na marginal do Tietê.
Marina Silva.
Olha só, eu quero dizer uma coisa, ninguém respondeu a pergunta que questionaste, ok? Você, meu amigo, que quer saber a minha proposta.
Ampliação.
Periclão. Vou fazer a bariátrica nele, bariátrica compulsória. Por quê? Eu digo por quê.
Porque presidente?
O Periclão, ele é uma reserva moral aí pro Brasil. Então, não queremos aí um infarto fulminante, então, vou fazer a bariátrica compulsória do Periclão. Eles não têm, os caras não têm proposta,
réplica,
pô.
Réplica, governador.
Presidente Bolsonaro, venha aqui. Ver o trabalho que nós estamos fazendo junto à população pobre.
Você tá problema aqui com a segurança, a polícia, Major Olímpio tá muito chateado com você.
Olha só, governador, vamos botar aqui o pau na mesa, meu irmão. Tu não vai ficar dando medalhinha pra esses caras aí só. A nossa corporação briosa tá querendo comida pra das crianças.
e você dando medalhinha, fazendo cerimônia, mas que história, vou te dar um tapa na tua cara, na tua fuça, se você não responder de uma vez por todas, tá
você,
certo?
Você e a sua caixinha de som são perturbados. Você tem um comportamento infantil no instante que fica arrastando uma caixinha de som pelas ruas de São Paulo atrás de mim.
Vendedor de pamonha.
Isso é coisa de vendedor de pamonha.
Eu gostaria.
Você, Marina. Você vai encabular um bode.
Marina Silva, aqui,
eu
desculpa.
Eu gostaria de governador, fazer.
Marina, só um minuto, desculpa.
Claro.
Governador, eu peço até desculpa pra você.
Você é contra as mulheres.
Não sou contra.
Contra as mulheres.
São várias presenças aqui, não, importantes. Entendo, eu vou pedir pra esse debate a gente esclarecer aqui. Claro. Cada um vai participar da forma. Tá bom, governador? Obrigado pela educação. Vamos lá, Marina.
Eu queria saber do senhor, governador, qual o senhor, seu projeto pro meio ambiente, gente.
Sanduíche, ixi.
É, mas eu percebo que a Marina está mais forte.
Eu estou comendo mais.
Percebo que as orelhas dela ganharam peso. Né? Mas o nosso trabalho de meio ambiente tem sido agora focado na despoluição do Rio Tietê e no extremo sul de São Paulo e também no rio Pinheiros. Estivemos ontem em Zazuzus, no córrego de Zazuzus e também estivemos em Jundiaí para estender assim,
trabalhando muito,
a despoluição do Rio Tietê nas suas margens.
Governador, obrigado aqui, nós temos agora Geraldo Alckmin. Olha, que teve até um entrave com você, você tem a possibilidade. Foi. Até, né, Geraldo?
Olha, eu queria cumprimentar o governador agora, pois que não. Me sucedeu com grande após grandes traições apunhaladas pelas costas. Gostaria de com licença, governador, a soberba precede a queda. É um ditame bíblico que o senhor, pelo visto, tem levado a cabo, a fio, na sua atuação política. Eu queria saber, com pulso firme, o que é que você pretende resgatar caneta, o PSDB caneta, em 2022. Sem apunhalar os outros pelas costas e usar os outros como escada.
Você ficou caneta bravo com ele, né? Ficou. Agora o nosso governador, ele fez as suas anotações brilhantes agora. Posso ver o que você anotou, governador? Você me permite?
E a caneta?
Posso ver?
Por favor.
Posso ler?
Eu queria de uma vez por todas,
traidor,
ao lado da iniciativa privada, quero abraçar os brasileiros nesse momento de São Paulo, e os brasileiros que moram em Orlando e trabalham no Rio de Janeiro e em São Paulo.
Brasileiros que trabalham em Orlando, que estão passando
que passeiam no Rio e em São Paulo.
Isso.
Nós estamos agora numa parceria da iniciativa privada com a Emirates, voando primeira classe por apenas $60 o assento. Respondendo à pergunta, o governador Geraldo Alckmin, a quem tenho o maior respeito.
Você tirou o tapete dele, né, governador?
Foi apenas uma estratégia política. Lembra quando eu falava mal do Lula e hoje eu estou, sim, assim com o Lula?
Sim.
A política tem dessas coisas.
Muito obrigado, muito esclarecedor. Calma aí, só um minutinho, muito esclarecedor. Nós
cadê estamos... aquele pessoal feio que fica aqui?
Coloca a plateia aqui para o nosso governador analisar a plateia. Ele que está com álcool em gel e o distanciamento. O distanciamento funciona muito para você, né, governador? Porque você não gosta muito de tocar nas pessoas que são suadas, né, no caso.
Na verdade, não se trata disso. A questão de ter o contato próximo ao outro, ela vai muito da sua postura como homem. Eu sou educado aos modos americanos. Se cumprimenta apenas num hello,
num bye-bye. Você acha bonita a nossa plateia? Você pode analisar ela.
Sim,
aqui.
Sim, são pessoas desocupadas assim como eu.
Pode bem. Passam, o senhor trabalha bastante, governador.
Que passam o dia todo em casa, na quarentena, respeitando. Fique em casa.
Aí. Ô, governador, você quer a bolinha número 1 ou a bolinha número 2, que vamos sortear temas aqui? Bolinha número 1 ou bolinha número 2?
Eu, particularmente, tenho duas bolas aqui.
Então, a gente percebeu um vídeo.
Esquerda, direita. Aliás, governador, a gente percebeu, por falar em bolas, Houve um vídeo aí, tempos atrás, circulando com uma pessoa muito, um personagem muito parecido com o senhor.
Ele vai anotar.
Em que o senhor foi acusado de fazer um surubex legal com três moças, assim, lindíssimas, encantatórias. E o senhor tava meio meia bomba, meia trouxa, assim.
Complementando. Senhor, bela pergunta. Bela pergunta deles, até era complementando.
O senhor gostaria de estar lá? E eu gostaria de saber quando o senhor faz tertúlias sexuais, não, o senhor fica despenteadinho do jeito que o senhor fica lá?
Essa bela pergunta da. Desculpa,
isso não,
governador.
Isso não me mete medo, não me fragiliza. Os antifas estão soltos. Os antifas estão soltos querendo fazer a nova normalidade de forma que confundir a audiência. Portanto, eu nunca estive em motel. Por falar em motel, Motel Estalion está agora com promoção diária de feijoada após a transa sexual.
Tem uma promoção boa. Outro tema polêmico, já que você não pediu a bolinha, número 2, que é a vacina. A vacina da China, nós temos a vacina também da Rússia, não é mesmo?
Muito bem! Meu filho está trazendo a vacina da Rússia pro mês que... Muito bem! Eu quero te perguntar: meu filho vai sair na frente ou você vai trazer pra cá? Quando é louco?
Em nome da Sinovac, nessa parceria com Shanghai.
Calma aí, governador, desculpa. Qual é o instituto, por favor?
O Instituto Butantan.
Muito obrigado, pode voltar.
Com a parceria das organizações Sinovac em Shanghai, nós estamos trazendo aqui.
Olha lá.
O device, que é o aparelho que vai ser introduzido.
Já testou, governador?
Você pode testar no Adrilles.
Os primeiros a serem testados são alunos que estão fazendo aula pela internet com o computador desligado.
E a pergunta principal é: falaram que ia ser nasal, oral, essa.
Não, essa é para quem tem o glúteo grande como você.
Tá governador, o Dadá aqui, que está aqui, ele gostaria.
Em supositório.
Dadá, você gosta do governador?
O João Glória é tudo pra mim. João Glória vai ser meu primeiro convidado no Toba Livre.
Você vai participar do Toba
Livre. João Glória, estão falando que com essa coisa da vacina da China, está rolando uma comissão de 10%, que pode chegar a 450 milhões. Opa. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
Não existe a relação. Você pode pedir aos órgãos reguladores do governo do estado de São Paulo que possam verificar toda a idoneidade, todo um trabalho que tem sido feito. Investimos ontem mesmo, através da iniciativa privada, 70 milhões de reais doação de empresários para que possamos avançar no processo junto ao Instituto Butantan. Instituto Butantan, botando e tirando e fazendo a diferença.
Governador, o pessoal sempre questiona essas parcerias que o senhor faz, que falam, qual o interesse da iniciativa privada em fazer doações e fazer trocas? O que o senhor tem a oferecer nesse troca-troca aí com as iniciativas privadas aí?
Nada. As doações são feitas de bom grado, as doações são feitas de forma espontânea, trazendo assim a cumplicidade. Se o governo federal não faz, a iniciativa privada faz.
Isso, doutor Enéas está aqui.
Eu gostaria de fazer uma pergunta para o governador. Estão falando aqui no chat, eu fui acionado. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre o que o governo está fazendo com a Amazônia.
Eu acho que nós estamos vivenciando um momento mundial de queimadas. Inclusive, ontem nós ejetamos 50 milhões nas bocas de fumo de São Paulo para evitar as queimadas.
Obrigado, por governador. Por isso a fase verde aí, ó. Obrigado. Posso falar uma coisa? Primeiro show aqui de imitações. Nossa, os caras são muito bons. É um debate, a internet está na loucura. Witzel está aqui, é isso? Witzel, governador.
Eu não sei o que vocês estão falando.
Meirelles.
O secretário da Economia da Fazenda aqui em São
Paulo. Governador Kiro.
Eu gostaria de perguntar.
Grande amigo.
Como que nós aqui, na locomotiva do estado do Brasil, nós estamos gerando emprego e renda. E como que você me compararia com o Paulo Guedes?
A comparação não existe pela sua grandeza, do seu conhecimento. Respeito, Paulo Guedes, já esteve várias vezes comigo no LISE, fazendo palestras, mas o que eu quero dizer é que a economia foi afetada mundialmente. Os nossos números foram reduzidos. E atendendo a um pedido de um dos nossos telespectadores que estão nos assistindo agora, Glorinha, que tem uma casa de entretenimento na Lapa.
Conheço Glorinha. Glorinha Show.
Glorinha está sob nova direção, de pernas abertas para receber amigos e clientes.
Adrilho Jorge.
Sim, senhor.
Você. Falaram aqui que a gente passa muito pano. Eu quero uma pergunta pinga-fogo dura. Pro governador. Dura, sem medo de perguntar.
Muito dura?
Muito dura.
Governador, o senhor na campanha, o senhor já fingiu de pedreiro, de gari. Boa. E agora Boa. O senhor está com um visual mais limpinho, mais asséptico, mais mauricinho. O senhor só adentra no meio do povo quando tem eleição? O senhor falou da Cracolândia. O senhor não entraria lá na Cracolândia igual a Joyce lá, pra dar uma de craqueiro lá, fumar um cachimbinho ali?
Assim, boa pergunta, é verdade. Tava muito fantasiado no começo, nunca mais. Vai ficar Zé Gotinha agora, governador?
Eu quero responder a sua pergunta citando Nietzsche.
Fala, amor.
Nietzsche tinha uma deficiência física ou clínica, que ele se masturbava 8 vezes por dia.
Não sabia disso. Curioso.
Tinha esse tesão pela vida. E assim como eu, como você...
Todos da bancada.
Como todos vocês, eu também tenho os meus tesões, as minhas vontades, as minhas propulsões, para estar sempre mudando a figura de acordo com o bairro em que ando. Higienópolis, por exemplo.
Higienópolis.
Eu estou vindo de lá. Quando eu vou para Montemor, por exemplo, eu já visto uma calça jeans, um sapato Fanabô, e uma camiseta simples para estar de acordo com o local. Para não humilhar o eleitor. É isso.
E quando o senhor vai para Osasco?
Osasco, eu vou de short.
Mas é uma bermuda que combina, que você usa no barco, né, governador?
Eu vou de short, vou de
chinelo.
Jorge Armani.
De uma forma casual.
Nós temos uma trilha para encerrar a participação do governador.
Eu queria citar o filósofo Emílio.
Filósofo Emílio, boa.
Está em casa agora, é travado.
Travado. José Travado, vamos lá. Governador, o seu recado para a gente encerrar a sua participação aqui.
Quem me dana, quem me diz, quem me doou. Samidana, danaste-te ontem aqui. Samidana, que devotou a danação para detonar dados que foram passados por mim. Pois aqui vão os dados. O governo de São Paulo tem arrecadado mensalmente 78 milhões de dólares numa parceria com a iniciativa privada. Essas verbas estão sendo dirigidas para serem feitas as reformas que devem ser feitas nos viadutos. Ontem mesmo inauguramos perto do Rodoanel mais um viaduto em nome da Sabesp. Sabesp, trabalhando pelo povo do estado.
Muito obrigado, governador. Daqui a pouco tem Tom Cavalcante aqui no programa Pânico. Não sai daí, que tem ainda o show do Tom.
Nós vai ali, volta, nós só vai ali, volta já.
Muito bem, estamos de volta ao programa Pânico. Eu recebo ele, que é apresentador, radialista.
Sim.
Antônio José Rodrigues.
Ó.
Aplaudam muito. Ele é o @TomCavalcante, tem no YouTube.
Aê.
Tomzeira.
Obrigado, irmão.
Que prazer, bicho, estar com você aqui.
Prazer, sou muito
emocionado. Que emoção, bicho.
Quando eu estou aqui.
São você, Dadá.
Esse momento lindo, bicho. É um prazer muito grande estar aqui. Olha só, quero mandar um abraço pra galera que eu chamei de feio agora, né? Aqui.
Mas você tava painel. Certinho.
Tá, e aí, um beijo grande, foi o Glória que falou, um beijo grande pra vocês em casa. Paz e bem, tá? Paz da alma, do espírito, da mente, do tesão, tudo junto. Então, assim, um beijo muito grande a todos.
Obrigado por estar aqui, porque é todo mundo aqui, meu, moleque.
molecada aqui é fã demais.
Sim. Obrigado, Adrilho. Obrigado. Alba Ramalho. Marinho.
Deixa eu falar um bagulho pra você. Eu fiquei pensando, eu penso muito Daniel. Em imitadores. A gente trabalha muito tempo com essa galera, o Carioca, a galera que meu, tem uma referência. E o imitador, além de incorporar, é um cara que recebe uma força maior. Você vê, né? Quando você tá fazendo o João Glória, você não desmonta em nenhum momento, né? Como é que faz isso daí, cara? Tem alguma coisa que você faz um exercício de concentração antes de interpretar e não desliga do cara, meu?
É muito de cada um, né? Muito de cada um. Cada um tem seu modo de percepção. Então, o Marinho tem o dele, né? O Alba tem o dele, esse cara
Morgado.
Que é
gordo.
Esse cara gordo, que eu sou um fã de há muito tempo.
Oh,
né? Tem o estilo dele, então acho que vai por aí. Eu particularmente, eu aprendi a imitar também, claro, mas eu entendi que eu teria que fazer uma assinatura minha na minha imitação.
Sim.
Então ali tem uma metade tom e metade do que eu faço.
Tem o seu DNA, com certeza. Eu falo isso porque, cara, tem imitações que viciam. Por exemplo,
Ô menino.
Quando o cara começa a fazer o aguinaldinho, ótimo. Fica, você tá numa balada, você tá num esquenta, você tá com seus amigos, você fica em casa. Ô menino, como é que é teu nome, menino? É. É uma coisa que é gostosa. Imita aí, vai lá, Adri. Fala, Ô menino. Entendeu? Tem imitações que ficam mais tempo e é mais gostoso de fazer? Pode ser pra todo mundo aqui, mas começando pelo tom.
Não, tem imitações assim. Eu na minha cabeça, eu sempre me remete a estar imitando o Didi, por exemplo. Eu fico vendo o Instagram do Didi e daqui a pouco volto de novo o Didi.
Então, é uma coisa recorrente.
Vamos calar agora. É outro que eu amo.
É Didi, você tá no TikTok agora,
eu tô,
Didi?
Eu tô tanto no TikTok como também no Instagram. Eu danço,
tem a falha, né?
Eu cato goiaba, eu pego manga. Eu
cato goiaba. Sua mulher manda em você, Didi? Você
faz... Sim, todo marido bom, de sucesso, a mulher manda. É isso, eu agradeço. A minha mulher por mandar em mim.
Eu tenho a sensação que ele não quer fazer.
Não quer, meu obrigado, né? Você é obrigado a fazer isso.
Não, isso aí é verdade.
Foi meio que sequestrado, né, pela mulher.
Às vezes eu tô deitado, eu tô lendo um livro, comendo uma banana, aí chega ela, mas o produtor fala, levanta, vamos gravar.
Tem que render. O cara me ferrou. O Didi, eu fico 12, ó. É isso aí, PC.
É calabora.
Como é que foi o Criança Esperança? Por que foi diferente?
Vamos lá, todo mundo fazendo a sua doação. Agora pelo QR Code.
Didi, no céu tem pão?
Não sei. Isso aí é uma história que inventaram de mim. Isso aí foi inventado, né? Nunca falei isso aí.
Ó, falando nos trapalhões, demais. Mas salve de palmas pra Tom Cavalcante, cara, é bom pra cacete. Vai tomar banho. Falando nos trapalhões, um cara que é destaque aqui, eu sempre falo, o Dedé, fazer escada no humor tem que ter essa generosidade. Sim. E eu vejo que você é um cara que grava com muito humorista. E humorista, você vê, né, cara? O cara, a risada é combustível, o cara começa a ficar mais seguro. Sim, vai tocando a bola, cada vez fica mais engraçado. Mas existe uma técnica também pra você colocar o cara pra jogar bem, né?
É, existe uma técnica, existe algo maior do que a técnica, que é você querer que aquele produto funcione a contento. Então, quando você se sujeita a ser escada, não é porque você...
É pior.
Menor no lance, não. Pelo contrário, eu, quando eu tava na Record, que eu pegava aquele bando de gente, você viu comigo várias vezes, eu era o verdadeiro escada pra poder dar propulsão pro cara ir lá na frente brilhar e meu programa crescer. Então essa é a ideia, cara. É
time, né?
É um isso
time.
Isso que é legal, né?
Isso aí foi uma herança que você teve do grande Chico Anísio, que te deu oportunidade não só pra você, mas como vários comediantes, e essa generosidade que você carrega.
Exatamente.
É a herança dele.
Exatamente. Né? Meu filho, a carta na manga, porra, tá aí nos pedidos aí. Então assim, esse aprendizado é isso. É isso aí. O humor, ele tem essa percepção também. Às vezes o cara pensa que fazer humor é só fazer rir, não. Tem todo um entorno ali.
Vai lá, Adriles.
Falando em Chico Anísio, a gente citou aqui o Didi, o Chico. Você foi descoberto pelo Chico na escolinha do professor Raimundo. E tanto os trapalhões quanto a escolinha, parece que são um receituário de tudo praticamente que não se pode fazer em humor hoje por causa do politicamente correto. Uhum. Eu lembro de um personagem seu que era fabuloso, o Pete Bicha.
Pete Bitoca.
Pete Bitoca, Pete Bitoca, talvez fosse tolhido hoje. Eu queria saber como é que se faz humor hoje em que todo mundo se sente ofendido, agredido, ressentido. Oh, carinho, você se sente meio tolhido pelo politicamente correto? Como é que você dribla esse tipo de coisa de hoje?
Ó, oh, a carinha dele.
Dá um close aqui. Dá um zoom. Não, aqui, ó.
Dá um zoom aqui.
Dá um zoom aqui.
Na minha caneca, mano.
Cara, você sabe que esse movimento começou a florescer, a nascer.
Sim.
Nos Estados Unidos e chegou no Brasil de uma forma muito forte, né? O politicamente correto. Então, assim, ele nasce de um posicionamento de uma nova geração, né? Que foi educada a pensar assim.
Sim.
Essa geração é uma geração, segundo os sociólogos, é uma geração que não gosta de ser fragilizada.
Geração Nesquik.
Floquinho de neve.
Ela não gosta de que sejam ultrapassados os seus limites de entendimento. Essas ações que partem dessas pessoas têm que ser delas realmente, não podem ser pensamentos que sejam divididos com o contrário, né, com a diversidade do raciocínio. Então, foi criando essa bolha, aí vem o discurso de que é um resgate da história, né, da história dos que sofreram no passado, e é que precisa ser pago esse preço agora para poder mostrar às pessoas que elas estão vingando esse sentimento, essa história. Então, assim, é uma complexidade muito grande, só que a gente tem que, quando for interpelado, diz, isso não pode dizer, a gente tem que tentar dialogar, discutir por que não pode. Então, assim, você vai contar uma piada no show, né? E de repente chega uma pessoa, eu contando a piada no show, porque eu fazia show no Ceará para mais de 8, 12 pessoas, e teve uma quinta-feira ali naquela barraca de praia que tinham 20 pessoas, eu tava muito feliz, e as pessoas começaram a se retirar, ficou um cara só. E ao final do show eu fui agradecer, eu digo muito obrigado por você ter permanecido no meu show. Eu sei que eu tô abatido pelo público ter saído, mas eu quero agradecer porque me dá uma referência de que eu devo continuar. Show. E ele disse assim, eu quero a minha muleta que roubaram.
Que maravilha.
Então hoje você não pode mais contar esse tipo
não pode.
De piada, porque vem
vai
cair
ser cancelado,
no...
então.
Vai ser cancelado.
Fazer
uma pergunta pro Tom, que é muito surreal pra mim. Primeiro que é muito surreal pra mim estar no Pânico e Tom... quando eu era moleque, era fã de Sai de Baixo.
Pausa. Pergunta homenagem.
Não.
Pergunta homenagem.
Sabe qual que é?
Vai chorar.
Eu vou falar. O Alba é um cara, um moleque aqui de Santos. Ele vem aqui, a mãe dele escuta o programa.
Minha mãe faz crítica do programa.
É personal trainer do Emílio. Ele faz
não,
é o mas Guinho. Ele fica emocionado. Eu tô ligado.
Não é, porque assim, eu era pequeno e o Tom, ele foi uma das primeiras referências pra mim.
Obrigado.
Na época do Sai de Baixo. E eu não podia ficar acordado até tarde. E o meu irmão gravava o VHS.
Você leva um pedaço pra dormir?
Meu irmão gravava o VHS e eu assistia no dia seguinte Sai de Baixo. E pra mim, bacana. Pô, tá aqui com o Tom pra demais. Mim. É demais.
Prazer.
Cíclica. E eu queria perguntar pra ele como foi. Eu sei que não tem nenhum contexto, mas são duas perguntas. Como é que foi essa experiência do Sai de Baixo? Que pra mim foi uma das melhores coisas da televisão brasileira.
Sem dúvida.
Como foi a sua... como você foi pro digital, como foi pra você passar, porque você foi um cara que surgiu antes, como é que foi pra você lidar com as mídias digitais? Você vai muito bem nas mídias digitais.
Tá indo bem, mas me custou o entendimento, a forma de como passar do digital. No Sai de Baixo ele trouxe pro Brasil, depois da família Trapo, né? Depois teve Família Trapo e eu acho que antes teve a Grande Família, né? Sim. Foram programas assim de sitcom, de humor popular que tiveram muito sucesso. E o Sai de Baixo teve esse peso na história da comédia nacional. E acho que ali foram, né, reuniram o melhor que tinha na época para estar se fazendo graça. A minha relação de interatividade com o Miguel era uma coisa gigantesca, monstro ali, porque eu mandava e o Miguel devolvia e rolava essa interação. Então, assim, Sai de Baixo continua sendo um grande marco na história. E hoje passa a tarde.
Sim, Viva. A gente tava falando também de imitação. Tem muita imitação que o cara fica, pô, Roberto Carlos. O cara te adora. Acho que ele já te deu um carro. Não sei se isso é fake news.
Foi bacana.
Queria que você contasse quando o cara que você imita vira seu amigo, assim, seu admirador.
Pois é, cara.
E quem pega a pilha, quem já pegou pilha e depois você conseguiu trocar uma ideia.
Assim. É, tá bom. Então vamos.
Duas em uma.
Vamos aqui organizar aqui a resposta. A minha amizade com o Roberto, ela é de todo brasileiro que ama a música do Roberto Carlos. E eu, como radialista no Ceará, né, fazendo o meu rádiozinho FM ali. Aquela voz de locutor, Marinho.
Sim.
3, 4, 7, 8, rádio FM 93, você liga e é só sucesso. Daqui a pouco tem geladeira pra você, tem um fogão, tem... Nada, não tinha nada, era só mentira.
O cara só anuncia, né? Boa esse locutor. Daqui a pouco eu tenho micro-ondas.
Esse locutor tem micro-ondas pra você. Quem foi que veio pras Américas em 80, no século 15?
É supermercado esse cara. Arroz, agulhinha, 3,90.
Arroz, agulhinha, 3,40. Tudo em 4 pagamentos sem juros, sem mais nada pelo crediário. Você compra agora e não recebe nada. Então, boa. Assim, aí vem esse amor pelo Roberto. O Roberto é um dos caras mais cultuados, assim, sim, em Fortaleza, cara. É onde tem a grande estátua do Roberto na casa lá de um fã, um negócio fantástico. E começa a minha vida dentro da Rede Globo, né? E aí eu conheço um dia o Roberto numa reunião lá de rádio, de prêmios, eu fui assistir. E o cara é simpático ao extremo. Ele é um cara muito acessível, né? E aí já me abraçou. Oh, agora tô vendo você lá, bicho, né? Na escolinha. Pô, muito legal, né?
Muito bom.
Na escolinha e porra. É muito legal. E aí nasce uma amizade. Uma amizade paulatinamente de encontro, de um vinho tal. E um dia ele me convida pra fazer 94 o especial dele da Rede Globo. Opa. No Mineirinho.
Lembro
disso. Lá no Mineirinho, né? E foi a primeira vez que eu encarei um público assim de 20 mil pessoas. Entrei naquele negócio ali, metade decorado, metade improviso, né? E cantei junto com ele. Daí nossa amizade cresceu. Vim fazer o navio com ele. Há 15 anos já que a gente faz o navio. Já todo
vocês
ano.
Vocês interpretam juntos, né?
Ele faz o show dele num dia, no outro dia eu faço o show. E o grande momento do meu show é porque o rei vai no meu show. Então eu agradeço muito ao público dele que tá me assistindo agora, porque eu ganhei muito fã.
Que legal, né? Cara.
Os fãs são fervorosos. Então, assim, todo show que eu vou, eu posso garantir já 50 lugares, já trago o dinheiro das crianças pra casa, porque tem
por causa 50, do Roberto.
50 fãs do Roberto ali garantindo.
Sensacional.
E aí vem a nossa amizade, e um dia ele vem aqui num show meu aqui em São Paulo, né? Ele pouco sai de casa e ele vem no show, e eu fiz o show, desci, abracei, brinquei com ele lá de João Canabrava. E ao final ele disse assim:
bem,
bicho, vamos aqui fora, porque eu tenho uma coisa pra te dar. Eu pensei que era uma garrafa de vinho. Eu digo, não, vamos aqui tomar champanhe antes aqui pra comemorar que você veio aqui e tal. Aí abri a champanhe, ele tomou uma tacinha e disse, vamos lá fora, vê lá o que eu trouxe pra você. Aí eu digo, vamos. Aí eu saí, o carro tava todo cercado de um pano azul. Né?
Legal, carro azul dele, que ele gosta,
a cor dele. Baita de um carrão, aquele carro importado. Aí eu digo, comprou esse agora? Comprei, bicho. Quer dar um rolê? Eu digo, porra, se me emprestar um dia aqui em São Paulo pra dar um rolê nele, vai ser um prazer. Pô,
sensacional.
E aí a turma filmando ali com o celularzinho, tá, o outro filmando, eu não sabia de nada, só a Patrícia que sabia, o Dodge, e ele, né, e a Suzana, e o Cicão. São seis pessoas que sabiam, eu voando naquilo. Aí entrei no carro, liguei, ele disse, acelera aí, bicho. Aquela máquina importada.
Tem
coisa
foto aí, se conseguir pegar aí no Google, tem foto aí.
Dá imagens aí.
Aí ele. Bateu imagens aí.
Dá imagens.
Aí ele disse assim: então, bicho, esse carro ele é turbo, ele é 7 cavalos, é um carro, é a Ferrari do americano, é o Converte, bicho. Eu digo, que lindo, porra, deve custar uma grana, mas isso não vai ao caso. Aí ele disse, senta aí ele, quando eu sentei nele, ele disse, é seu. Opa! Aí eu digo, cadê eu pegar na chave, né? Porque eu vi o pessoal filmando, disse assim, né? Pegadinha, né?
Lógico.
Aí eu digo, não vou pegar a chave. Ele disse, o carro é seu, porra. Segura a chave.
Alô,
aí foi que eu me liguei, digo, é meu mesmo.
Olha lá, olha a foto desse momento emocionante. É um Corvette, é isso?
É um Corvette lindo, de série, assim. Eles foram feitos 600 carros desse aí. Ele tá lá em casa. Eu saio na rua, pessoal.
Sabe o que eu acho mais surreal? É você ser muito brother do Robertão, né? Você, tipo, toma um sonho, vinho. Né?
Sim.
Você tem o WhatsApp dele? Ele usa o WhatsApp?
Sim.
Ah, não, pelo amor de Deus.
Deve mandar áudio.
Tá com o celular aí?
Não tô.
Será que ele não mandou um áudio? Bem, bicho, são 7 horas. Vamos mandar de patinete.
Mandando um abraço pro Pânico.
Não, ele deve estar curtindo aí o Pânico.
Manda um áudio depois, sério. Vai lá, Marinho.
O Faustão podia me dar um relógio, né?
Porra. Pedindo coisas. Vai lá, Marinho.
Só um minutinho.
não querendo vingar o Sammy, mas é porque o Daniel perguntou, teve alguém que grilou?
Isso aí é...
Que alguém que falou
que não gostou da imitação.
Pô, sei lá, ó, você tá me fazendo muito...
Ah, é verdade.
Não sei o quê. Tá fazendo...
É que foi tão boa a sua resposta que
eu falei... Cara, eu tive um processo antológico do Silvio Santos quando eu tava na Record.
Verdade. É mesmo?
Foi um processo que gerou, assim, uma confusão muito grande, porque a gente... Junto com o diretor Vildomar Batista, eu disse assim, e pode imitar? Não, pode ficar tranquilo. E aí trouxeram Sérgio Malandro pra bancada.
Sim.
A Flor... A Sônia,
era um quadro,
Sônia Lima. Sônia Lima. Trouxeram o Maestro Zezinho pro piano.
Caramba.
Então a gente fez com todo aquele pessoal dele, o Silvio Eita. Santos. Caracterização.
Pegou pilha. Né?
Caracterização. Silton uma Santos. Banda ao vivo. Lá, lá,
tá igualzinho.
Tá. E quando eu entrava, a turma deixava a câmera de tal maneira, com a lentezinha de longe, que eu entrava e as pessoas viam o Silvio Santos. Sim. E no processo veio sendo destacado esse momento
no artigo.
Imagina olha, o processo.
Chega a confundir o apresentador original.
Então, mas foi pelo formato, então. Bicho, foi a questão do formato do programa.
E também pela imitação.
É um o Silvio.
Marinho tem pergunta.
Vai lá, Marinho. A última pergunta.
Então, primeiro que eu faço as palavras do Alba, as minhas. Mega referência, sempre foi. Prazer poder estar aqui contigo. Mas, obrigado. Seguinte, cara. Cada um de nós aqui, imitadores, que temos esse dom, né? A gente acaba que, com o passar do tempo, vai se notabilizando por um ou outro personagem que fica...